Mamá.
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 MamaCast.
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 Olá, MamaCasters! Esse é o primeiro episódio do MamaCast, o podcast da amamentação. Nosso propósito é fomentar a promoção, o apoio e a proteção ao aleitamento materno e tudo mais que envolve o puerpério. Hoje a gente conta com a presença das queridas Chica, San Martín, Fabiola Kassab, Lili Zilli e eu, Ana Basaglia.
Eu sou a Fabiola, eu sou mãe da Paola. Paola tem quase 15 anos. Sou doula, sou consultora de amamentação, sou advogada e sou uma das fundadoras da Matrice.
Oi, eu sou a Chica, Chica San Martín, sou Francisca, né? Mas eu sou Chica. Eu sou mãe do Pedro e do João e sou cineasta, não uso muito essa palavra, mas enfim, essa é a minha profissão. E sou moderadora da Matrice e agora também estou começando com o projeto Leme, que é o leite materno na escola.
Oi, eu sou a Lili, sou doula, consultora de amamentação, moderadora da Matrice também. Sou mãe de três meninas, a Lívia e a Júlia, de quase 16 anos, né, 15 anos e meio. Foi o meu início de maternidade e aleitamento. E a Duda, minha caçula, de 10 anos.
Oi, eu sou a Ana, então. Já que estamos falando de filhos, sou mãe de três, sou a mãe mais velha que tem aqui no grupo, o Roberto está com 30, a Beatriz está com 25 e a Gabriela está com 15. Vai fazer 16 agora no final do ano. Vai fazer 16.
É um ano mais velho que a Paula.
Sou designer gráfico, sou editora, sou uma das fundadoras do grupo Matrice. A gente está aqui todo mundo nesse novo projeto que é o MamaCast. ISMAM é Semana Mundial de Aleitamento Materno, e o tema desse ano é empoderar mães e pais, favorecer a amamentação, hoje e para o futuro. E todo ano a gente passa por tretas, confusões, más interpretações, equívocos e mães, muitas mães se sentindo desprestigiadas por esse tipo de ação. Por quê? A gente quer investigar um pouco isso nesse primeiro episódio.
MamaCast.
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 Fabiola, o que é ISMAM?
A ISMAM é a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Ela foi idealizada por vários grupos de aleitamento logo depois da Declaração de Nocente, que é a declaração que dá o início da Semana Mundial da Iniciativa Hospital Amigo da Criança. E ela foi idealizada por algumas organizações, como a IBFA, como a IBLCE, a Academia Americana de Pediatria. Dessa junção dessas organizações, a gente vai ter uma grande organização guarda-chuva que chama o ABA, que fica em Penang, na Malásia, que, na realidade, assim, todo mundo que trabalha aleitamento é um pouquinho dessa UABA, né? Por isso ela é uma organização guarda-chuva e ela tem vários escritórios dessa na UABA, né? E ela reúne algumas pessoas de vários pontos de vista, de vários atores do aleitamento. Então, assim, então quando você fala da Academia Americana de Pediatria, você fala assim, então um dos atores que trabalham o aleitamento materno é o pediatra, lógico, né? Mas eu também tenho um outro lado dentro da UABA, que quem trabalha é a La Liga de la Leche, que são as mulheres, como nós, o grupo de apoio. Então, a La Liga de la Leche também teve presente na fundação dessa Semana Mundial de Aleitamento. E a ideia basicamente central da Semana Mundial de Aleitamento é que você fizesse uma vigília e que as pessoas lembrassem que a amamentação é realmente uma coisa muito importante e que essa vigília vai fazer com que as pessoas se recordem que ao dar de mamar, uma coisa assim tão simples, eu vou salvar vidas de crianças e de mulheres. E vou, não, além de salvar vidas, né, porque a gente pode olhar para uma situação vulnerável de algumas pessoas, eu também vou garantir, ou tentar garantir, uma melhor qualidade de vida para algumas partes da população que de repente não passam, não são tão vulneráveis a ponto de ter problema, de passar por perto dessa mortalidade. Então, a Semana Mundial, ela é uma forma de você se lembrar, de você estar em vigília mesmo. Aqui no Brasil, há alguns anos, a gente fala em Agosto Dourado, né? Já houve há muitos anos atrás uma história do Agosto Dourado, que é um mês inteiro, e por uma iniciativa de um Ibifaner, que é o Rodrigo, e a gente conseguiu estabelecer no Brasil novamente esse mês do Agosto Dourado. Como tem o mês, sei lá, da mulher, Outubro Rosa, né? Então a gente tem o Agosto Dourado. E o dourado, né, a expressão dourada, fala um pouquinho dessa gota de leite que ela tem, que é o melhor alimento, tanto nutricionalmente, como imunologicamente, como emocionalmente para a criança, né? Então, assim, quando a gente fala, a amamentação é no mínimo 2 anos, de maneira exclusiva por 6 meses, iniciando na sala de parto, a gente fala daquela golden hora, né? O que, que é isso? É a hora de ouro da amamentação, que é muito importante que a gente consiga garantir o direito da mulher, ou do bebê, né, da dupla.
Fá, você falou numa expressão Ibifaner. O que é ser Ibifaner? O que é Ibifan?
A Ibifan é uma organização internacional que luta pelo direito da mulher amamentar. Talvez a gente no próximo podcast a gente possa se aprofundar um pouquinho mais do que a Ibifan, porque é uma organização muito interessante. Existe em vários lugares do mundo. Ela serve para garantir que as normas internacionais que protegem a dupla mãe-bebê do marketing abusivo das indústrias de substitutos de leite materno e de apetrechos, né?
Então me diga, quem determina o tema da ISMAN? A cada ano a gente tem um tema diferente. Uhum. Como é determinado isso? Conta um pouco dessa história.
O tema, ele é determinado pela UABA. Então a UABA reúne experts e do meio acadêmico quanto de organizações, como a La Liga de la Leche, que é um grupo de mulheres, ele chama essas algumas pessoas determinadas, eles têm um comitê, uma comissão, mais ou menos, e eles vão discutir, cada um propõe. Então, a La Leche conversa com os grupos de mulheres e fala, então, o que é importante? Aí cada grupo leva seu tema e lá é discutido qual tema mundialmente talvez fosse mais aproveitado, né? Então, assim, algumas vezes chegam alguns temas para o Brasil que talvez pareçam longe da nossa realidade. E aí, por isso, eles fazem um folder onde como que esses temas podem ser aprofundados e como esses temas podem chegar em cada situação. E a gente sempre pode ter um nível de mapa, a gente pode variar, assim, pode aprofundar ou não em determinados pontos, né? Então ele é muito discutido e sempre vem um material de muito apoio. Os países podem ou não recepcionar esse tema e fazem tradução, porque eles veem um tema em inglês, depois em espanhol e algumas línguas, e a gente pode ou não fazer tradução e adaptar essa tradução que melhor convém com o seu período, né?
Com a sua realidade.
Então, por exemplo, o tema da Semana Mundial não é bem essa tradução. Eu prefiro uma tradução desse ano que fala sobre empodere-se para dinamizar essa amamentação nas famílias. E eu, particularmente, gosto mais dessa forma.
Mas, de fato, o tema oficialmente divulgado aqui no Brasil é empoderar mães e pais, favorecer a amamentação, hoje para o futuro.
É.
Às vezes pode ser só uma questão de semântica, né?
É. E do que melhor lhe convém, às vezes, né? Esse tema foi feito assim pelo Brasil, porque melhor era para o Ministério.
E falando desse tema, quem arrisca dizer qual foi a principal coisa boa, qual foi o principal ganho, o principal avanço da Semana Mundial desse ano?
Ah, eu posso. Na verdade, acho que a gente inicia com uma visão muito de proteção ao aleitamento materno, né? Que eu vejo que essa mobilização, ela é muito importante para essa questão de proteção, né? Também de empoderar as famílias, né? Porque gera um incentivo para a amamentação. E aí, em contrapartida, esse incentivo é o incentivo dos companheiros, né? Das companheiras, né? Dos familiares que estão em volta daquela mãe que está em fase de aleitamento materno. É muito importante que essa mulher seja orientada de uma forma correta, seja ouvida, para que ela consiga ter um aleitamento, que esse aleitamento seja contemplado, né, tanto para ela quanto para o bebê, de uma forma saudável, e para que ela também consiga ter essa rede de apoio, porque eu acho que é muito, muito importante essa rede de apoio partir de dentro da família, né?
É, eu acho que é um tema que aproxima mais pessoas, né? Sai isso. Um pouco dessa dupla mãe e bebê, que claro que são essenciais, mas ela traz um grupo maior.
Sim, né? Contempla a família toda, né? Até porque é uma questão social, né? Um problema é de todo mundo. É uma questão cultural, social. Então, tem uma questão também de despertar esse olhar, né? Eu vejo, assim. Para que, assim, nós como grupo de apoio, nós trabalhamos com o empoderamento da mulher, empoderamento, né, dessa amamentação, mas é importante que quem está à volta dessa mulher esteja também empoderado para conseguir ajudar.
Sim, sim, concordo. Concorda, Chica?
Concordo plenamente. Acho que a amamentação é o papel da mulher, ele é fundamental, óbvio, a escolha da mulher é fundamental, porque afinal de contas, né, o corpo dela, as regras dela... Mas ele não vai acontecer sem o apoio de todo mundo.
Sim.
E ele reverte em benefícios para todo mundo, né? A amamentação é importante para todo mundo.
MamaCast.
Agora, tá aqui no meu roteiro a treta do ano?
Ui!
Porque, a gente não consegue, né? E eu realmente escolhi, né? A gente percebam que a gente tá lançando o primeiro episódio... Dentro do Agosto Dourado, dentro do mês do aleitamento materno, é uma decisão consciente e clara para a gente. Eu sei disso, sei que vocês também compartilham, compactuam comigo dessa decisão. E já chegamos falando de tretas, né? De confusões ou de, na verdade, a gente brinca informalmente de treta, mas é de uma incompreensão, né? A gente ainda mesmo falando de apoio, de partilha, de encontro, a gente ainda enfrenta desencontros, né? Más interpretações. E a gente claramente teve uma, talvez dentro do nosso grupo, né? Não sei se todo mundo que vai ouvir a gente, que está ouvindo a gente, tem a mesma dimensão, mas a gente vai compartilhar aqui que a grande, vamos chamar assim, treta desse ano foi... Fala, Chica, você não quer falar? Eu acho que
quero falar.
Você se posicionou, porque você se posicionou com mais precisão.
Dizendo que a gente não se posicionou, viu, Lili? Você tá ouvindo a história?
Tô ouvindo, tô anotando aqui, ó.
Pois é, não, talvez ela foi a primeira, né? Eu tenho certeza que todo mundo pensa igual.
Eu devia ter assinado como Matrice ali no meu posicionamento, porque eu acho que claramente a Matrice já entendeu há bastante tempo que é papel do grupo não só o acolhimento da mulher individualmente, mas essa compreensão de que a amamentação é um problema coletivo, né? É uma questão coletiva.
É uma questão coletiva. Não é um problema.
Não é um problema. É uma solução. É uma solução coletiva.
Então vamos começar do começo. Qual foi a treta?
A treta é que nessa SMAM, começou ali a Semana Mundial de Aleitamento Materno e tal, e é super interessante, que todo mundo falando de aleitamento materno, que bacana, e aí começou a circular uma foto. E essa foto se multiplicou, essa foto tinha três mães, uma foto linda, né? Três mães lindas, plenas, uma amamentando, uma alimentando o bebê via sonda e a outra com mamadeira. E era essa foto e a legenda, né? Que vinha nessa foto.
Amamentar é amar.
Que alimentar é...
Alimentar é amar.
Que o importante é alimentar.
O que é importante é amar. Não importa como você alimenta um bebê.
Sim.
A gente está num podcast, a gente só está com as vozes, né? Mas é importante descrever até com mais detalhes essa foto, porque eu, sei lá, eu sou designer e essa questão da
imagem.
Da imagem, né? E do que a imagem está trazendo é muito importante. A foto é muito bem produzida, de fato. E a gente, ocidental, não vamos esquecer que a gente faz uma leitura da esquerda para a direita. A primeira imagem que se vê é a mãe dando uma mamadeira. No meio da imagem tem a mãe dando alimentando o bebê com uma sonda. E em terceiro lugar, inclusive um pouquinho mais atrás, de lado, não está na mesa, não está na mesma posição. Em terceiro plano, eu posso dizer... Tá a mãe amamentando o bebê no seio. E isso também tem significado, né?
Sim.
A mãe amamentando esse bebê em terceiro plano, ela também traz em si um significado. E aí começou a treta.
É, qual que é a essência da treta, né? É a essência da... Sim, não é de hoje que o problema da Isma é, ah, mas e as mães que não amamentaram, elas também são boas mães?
Mas eu posso pitacar aí? A gente tem que lembrar que só um terço dos bebês do mundo mamam, isso é um dado, né?
Sim, esse é o primeiro, é o primeiro ponto, né? Isso não é sobre indivíduos, né? Uma política pública que acontece se no mundo inteiro, como a Semana Mundial de Aleitamento Materno, para apoiar a amamentação, a gente não está falando, a questão não é de individual.
É, é uma questão falando, coletiva. Eu não consegui.
Sim. É. Então, assim, quando essa foto vem representar a Isma e trazer para primeiro plano a questão da alimentação, ela está fazendo abordagem completamente equivocada, né? Porque a Semana Mundial de Aleitamento Materno, ela é, antes de tudo, para a defesa da amamentação. Qual que é o subtexto, né? Quando a gente vê uma foto que fala que, ah, o importante é alimentar. E, bom, no limite, o importante é alimentar. Então,
claro.
E tudo
claro.
Bem, mas qual que é o subtexto? Que alimentar é igual a amamentar? É, e é aí que a gente precisa parar tudo e falar, não, alimentar não é igual a amamentar. É um dos papéis da Semana Mundial de Aleitamento Materno lembrar todo mundo em alto e bom som que a amamentação, o leite materno, ele é o melhor alimento para o bebê.
É mais que isso, né? Amamentar é dar a mama. Dar a mamadeira é dar um apetrecho.
Não, dar a mamadeira não é amamentar.
Exatamente.
É alimentar uma criança.
É alimentar.
Vamos trocar.
Exatamente. Então, né? Amamentar é dar a mama para o bebê. É alimentar através do leite materno, através da mama, desse contato bebê e mama. Mama feminina, né? Uhum. E aí, a confusão se dá exatamente nessas leituras, né? Ah, eu vou dar mamar para o bebê. Né? E muita gente está significando dar mamar para o bebê é dar a mamadeira.
Exato.
Né? E a gente, quando fala em MamaCast, é o MamaCast a partir da mama. Né?
Uma treta isso, né? Porque você não conseguia, ai meu Deus.
É. E a semana, ela não está julgando mães. Né? Ela está lembrando da importância, da relevância de se apoiar uma ação, né? De se jogar luz. As pesquisas que mostram que esse alimento é importante para o bebê, que essa relação entre mãe e bebê é importante de ser preservada, de ser protegida, né? Para as mães que querem, não é uma imposição, né? E dentro de um contexto onde no Brasil nós temos 54 dias, uma média de 54 dias de amamentação exclusiva, né? É muito doloroso ouvir de que a Semana Mundial não acolhe as mães. É justamente o contrário. A Semana Mundial serve para lembrar as mães da sua importância nessa relação tão essencial, que é amamentar um filhote, né, no começo de vida, em todos os seus aspectos.
E lembrar essas mães que, para isso, elas precisam de apoio. Quando você individualiza a amamentação e coloca essa responsabilidade como exclusiva da mãe, sim, naquele momento, que é isso que você faz quando você fala, ah, mas ela não conseguiu. Não é um ato isolado, né, a amamentação de uma mulher. Ele é fruto do apoio dos profissionais de saúde, da família,
sim,
do entorno,
gente,
de tudo.
Se a gente leva em conta que essa mulher está inserida dentro de um grupo social... Então, amamentar diz respeito também a esse grupo social. Uma coisa é a mãe, né? Entre quatro paredes, ela e o seu bebê. Isso é um viés. Mas a amamentação não é só isso. Ela tem outros desdobramentos e ela pode ter outros olhares. Se essa mulher se retira do mercado de trabalho por um tempo para acolher esse bebê nesse início de vida, a questão passa a ser também uma questão do seu empregador. Se é do seu empregador, que usa a sua força de trabalho, ela passa a ser uma questão da sociedade, do grupo social onde essa pessoa está inserida. E passa a ser uma questão do seu parceiro, ou da sua parceira, da sua família. Ela, de fato, tem desdobramentos, né? E a Semana Mundial é uma semana para todo esse grupo olhar para esses números aspectos. Não está falando de fulaninha, de beltraninha, de ciclaninha, né?
Por isso que, para a Semana Mundial de Aleitamento Materno, esse discurso de, ah, vamos acolher aquelas mães que não conseguiram amamentar, ele faz sentido, óbvio, essas mães têm que ser acolhidas, mas elas têm que ser acolhidas na medida em que percebe-se que isso não é uma responsabilidade única e exclusivamente delas. Elas têm que ser acolhidas e isso tem que ser compreendido que isso é um problema coletivo, né? Então, quando a gente fala... Ah, não, eu me sinto representada. Muitas mulheres disseram que se sentiram representadas por essa fotografia, porque elas não conseguiram amamentar e elas querem também ser contempladas na Semana Mundial de Aleitamento Materno. Mas, assim, qual...
Como então, você vou ser contemplada se eu não dou o peito? Nossa, talvez eu possa ser contemplada no Dia das Mães. Sim. É como dizer que, assim... Não sei, talvez seja uma treta muito grande. Depois se serem cortar, pode cortar.
Não, a gente começou bem.
Como que eu vou contemplar a mãe da planta? No Dia das Mães não teve a polêmica da planta?
É.
Não é? Existe mãe de planta e mãe de cachorro?
A mãe de pet, né?
É. Então, não, né, gente? É mãe de um ser humano. Eu sempre entendi que mãe é mãe de ser humano. Quando eu tinha minha cachorra e não tinha mãe, não era mãe, eu não me apresentei no Dia das Mães, porque eu acho que não era mãe. Então, é a mesma coisa, assim. Ai, mas aí a mãe da planta vai ser contemplada em que dia? A mãe do pet? Sei lá, que dia? Eu invento um dia da... Agora,
O grande problema, de fato, é essa imagem circular numa semana de celebração, de apoio, de proteção ao aleitamento materno. Se essa imagem estivesse circulando no Dia Mundial da Mãe, não teria problema.
Sim.
No Dia Mundial da Nutrição de Bebês, não teria problema.
Sim.
No Dia Mundial de Reconhecimento dos Bebês com Traqueostomia, não teria problema. Não teria problema.
Uhum.
O incômodo e o desencontro e o despropósito é essa imagem circular como representativa na Semana Mundial de Aleitamento, né? Porque ela enfraquece o apoio do aleitamento.
Mas, Ana, você pode pensar em duas coisas que podem estar acontecendo. A primeira, que é a questão, assim, será que foi por acaso que foi feita essa foto, né? Assim, essa foto muito bem feita, muito bonita, que circulou pelo mundo inteiro. Né, e que confundiu pessoas ativistas.
Sim.
Eu vi brigas de ativistas que teoricamente são bem inteligentes, né, mas que caíram nessa história.
Sim. Então, eu conheço, eu pessoalmente conheço. Então, eu entrei em discussão com pessoas ativistas.
Então, assim, quem tem esse charme? Quem tem esse poder de sinuoso de confundir a cabeça da gente, se não um bom marqueteiro?
Sim.
E quem tem dinheiro para pagar um bom marqueteiro?
Para produzir uma imagem.
Você acha? Quem tem? Foi uma mãe que tá sozinha, que não conseguiu amamentar e tá triste no canto dela, porque é muito difícil não conseguir amamentar. Eu já complementei a minha filha e só eu sei o que eu passei, assim.
Claro.
A Aline também, acho que passou por essa situação de nós quatro, acho que foram as pessoas que passaram.
Bom, eu também. Imagina, tenho três filhos, você acha que eu não passei por
essa? Então, quem será que teria dinheiro para fazer uma imagem assim?
Para circular.
Maravilhosa, né?
Não é.
Para enfraquecer esse movimento, né?
A imagem é de uma fotógrafa norte-americana.
Então, né? Mas qual que é o índice de aleitamento nos Estados Unidos? E como que eles trabalham o aleitamento? Não é? Do que a gente está falando, na realidade? Porque é muito fácil, assim, olhar a imagem, bater boca com alguém no Instagram, ficar puta, bloquear essa pessoa, não falar mais com ela. Pronto, resolveu o problema? Gata, não, você não resolveu o problema. Você só entrou na massa, assim, uma massa de um lado, uma massa do outro. Mas o problema é mesmo, você não resolveu, porque só um terço das bebês do mundo vão continuar mamando. E é uma questão de saúde pública. Alguma coisa, eu falar assim, ah, eu não quero amamentar a outra, falar, puta, passei por uma circunstância e não consegui amamentar a outra, são as outras mulheres que recebem complemento no hospital. Isso a gente escuta
todo dia
na matriz. Ah, hipoglicemia de 56, né?
É verdade.
Não é? Ai, meu bebê continuou chorando, deu uma mamadeira e ele ficou quieto.
Sim, tava com ficou fome,
satisfeito,
né?
Ficou satisfeito.
Então,
exato. O meu bebê não dorme, ele só dorme depois de dar
tomar. Eu acho que o grande, né, assim, toque dessa discussão toda aqui, que eu achei que foi muito interessante quando a Chica levantou, foi assim, olha lá, vocês estão caindo numa armadilha, presta atenção.
É.
O que que tava, quais eram os argumentos ali que estavam, né, latentes ali naquela foto, né? Eu acho que duas coisas super importantes. Por um lado, alimentar igual amamentar, né? Ou
sim.
Que confundindo, você tá fazendo, né? Aí confundindo, você tá confundindo, né? O leite materno com, ops, leite artificial. Será que é a mesma coisa?
Sim, sim.
Então, essa é a primeira confusão que vem ali. E a segunda confusão que tá mais um pouquinho pra baixo, né? Que é a história do é individual, é uma questão de cada uma das
sim,
mulheres.
Sim.
É. Né? A quem interessa esse discurso? Né? A quem interessa esses dois discursos? Né? Individualizar a amamentação como uma coisa da mulher
sim.
E comparar o leite artificial com o leite materno.
É.
Né? Que você promove quando você está indo para o lugar desses. Quando você está promovendo esse tipo de discurso? Será que você está, de fato, acolhendo essa
exato.
Mulher que não conseguiu amamentar? Né? Será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que essa mulher que não conseguiu amamentar não precisa entender que o problema não é dela, que não veio a partir dela?
Não, foi uma falha.
Não é uma falha dela.
É uma falha individual dela e só dela e
então, se você pensar...
É uma falha dela inserida
é
dentro desse contexto
sistema.
Social.
Então,
é.
Você tem que pensar assim, você pode pensar, as pessoas me perguntam muito, Fá, quem não produz leite? Já perguntaram isso pra vocês, me perguntaram.
Sim,
uhum. Fisiologicamente, todo mundo pode produzir leite, não é?
Sim.
Agora, emocionalmente, talvez eu não dê conta de aumentar um bebê, tudo bem.
Claro.
Certo? Agora, daí eu fazer uma propaganda de que eu não dou conta, quem que precisa que eu faça uma propaganda de que eu não dou conta que eu tenho leite super maravilhoso, uma sonda super, assim, porque veja,
sim.
É uma mamadeira, uma sonda, quantas pessoas têm acesso a essa sonda que a gente conhece?
Uhum.
Poucas, aqui no Brasil é cara. Nos Estados Unidos deve ser mais barato, acho que custa uns $50. Mas aqui...
Eu vou fazer um parênteses. Esses dias eu vi uma publicidade de uma mamadeira, de bicos de mamadeira, que agora eles vêm com cores diferentes.
Nossa, nunca vi isso, Deus me livre.
Eu fiquei chocada. Bicos de mamadeiras, a propaganda da mamadeira é que ela é muito parecida com o seio materno.
Ah, tá.
E nesse sentido,
bonzinho,
a cor... desses bicos de mamadeira tem cores mais claras e
cor de pele,
cor mais clara e mais escura. Vocês acreditam nisso?
Não.
Brincadeira.
É a mesma coisa que dizer que o leite artificial é igualzinho o leite de peito.
Então, sabe, tem uma coisa dentro de uma época que a gente vive que é ser bacana, que está de acordo com as regras das pessoas, né? Você não tem que dar de acordo, eu tenho que me adaptar ao que é considerado bacana.
Uhum.
Então, é considerado bacana amamentar porque a gente sabe, porque eu tenho aí as evidências científicas que a gente pode pegar de A a Z e dizer A, de ponta cabeça, numerar, qual o tema, você quer, joga pra cima, pega um, beleza, a gente consegue. Agora, como que a indústria pode confundir a gente? Assim, né? Tipo assim, então eu sou bacana, eu ainda usando todos esses apetrechos, eu consigo amamentar. Se eu tirar o leite na bomba, der numa super mamadeira, sabe?
Então, essa propaganda desta mamadeira, ela é sim. feita por designers.
É.
E ela tem uma
mas quem tem dinheiro pra pagar um designer
caro? E deve, inclusive, custar caro.
Mas quem tem dinheiro, Ana, pra pagar um designer caro?
Pois é.
Né? Porque você tem que pensar que quem ganha... pensando como saúde pública, vamos deixar pra lá aquelas questões que a gente conhece, fulano e beltrano aqui não conseguem amamentar, beleza, né, são casos particulares. Olhando como saúde pública, pensando na população de uma maneira geral em números, quem ganha amamentando? Veja, eu não compro nada, eu não preciso de uma almofada de amamentação, eu não preciso de uma lata de leite, o que eu preciso pra amamentar?
Eu preciso de uma mãe,
não,
somente.
Quem ganha? Quem ganha? Esse bebê vai ficar menos doente, essa mulher vai morrer menos, esse bebê não vai ter problema respiratório, problema
vai
de infecção,
menos hospital,
ele vai ter menos diabetes na vida adulta, colesterol, obesidade, vai ser uma pessoa mais inteligente. Opa!
Inteligente?
Inteligente, é perigoso ser inteligente.
Sim,
né?
É, claro. Ai, gente, não é? Isso é conversa... para podcast para mais de ano. Vocês estão ligados nisso,
sim,
não é?
Sim.
Queria fazer mais uma provocação, uma perguntinha, uma provocação para vocês. A amamentação como uma ação pública tem jeito de dar certo entre nós? Nossas filhas... Só a Chica tem filho, o resto tem filhas.
Nossa, é verdade.
As filhas e as noras eventuais têm chance de amamentar em paz? Qual é o nosso recado de esperança?
Ai, gente, posso falar assim? Vou falar como uma atriz velha que eu sou. Eu tenho esperança que pra minha filha seja melhor, é lógico, senão eu não tava trabalhando com isso até hoje. Ah, eu tenho esperança que minha filha possa amamentar de maneira mais tranquila. Se o contexto social e comunitário não for melhor, pelo menos que ela tenha adquirido muita informação durante toda a vida dela, né? Então, assim, o meu trabalho faz com que ela tenha uma ideia do que é ser mãe e do que é essa maternagem através do aleitamento materno, e que ela viveu e que, graças a Deus, ela vai ter como recordatório uma lembrança dela. Como minha filha mamou muitos anos, ela vai ter essa recordação, né? Eu me lembro de uma brincadeira que você fez com ela, não sei se você lembra, Ana, que ela, quando ela era pequenina, tinha umas mamadeiras para dar para as bonecas, você lembra disso? Aí ela ficava, ela falava assim, mas como que eu vou dar mamadeira para minha filha? Aí um dia você falou para ela, mas você lembra de mamar? Ela falou, lembro. Aí ela falou assim, e você gosta? Ah, sim. Ela falou, então, já pensou a sua filha não mamar? Aí ela ficou olhando, melhor dar copinho, né? Porque pegou, assim, né? Porque, assim, a Ana B sempre brincava, assim, com ela. Quando ela chegava e tava como... Vou esconder essa mamadeira. Aqui ninguém entra, não vai ser matriz. A Ana B sempre passava por essa brincadeira com ela. Aí um dia ela falou isso, aí ela ficou olhando, assim, nunca mais.
Pegar um gancho nisso que você colocou, né? Nessa colocação, porque eu vejo muito que existe uma educação dessas crianças, né? Existe uma cultura no qual essas crianças, quando muito jovens, como ela vê essa maternidade dentro da família, né? Como ela vê as mulheres alimentando esses bebês da família, né? E é uma extensão também, né? Nessas brincadeiras. Eu vejo muito pela minha caçula, ela tem uma boneca, né? Que ela fala que é a minha neta. É uma conversa em todos os momentos em casa, porque ela insiste que as amigas têm uma mamadeira de verdade com leite, imitando, né? Então mistura tinta branca com água, e as amigas andam com kit de mamadeira com essas bonecas. E vários momentos eu faço essa reflexão com ela de que isso é cultural, de que isso não é o natural, que não deveria ser dessa forma. Então eu vejo, assim, a cultura que essa minha filha, né? Eu trabalho com isso, eu vejo isso todos os dias. Foi uma criança amamentada, ela tem uma cultura de amamentação dentro de casa, mas o quanto o entorno ali dela impacta exatamente nessa questão do, nossa, todo mundo dá mamadeira, por que que eu não posso dar para minha filha?
Eu acho que a sua filha ainda é pequena, né, e ainda tá no período do questionamento. Eu tenho filhos mais velhos e tenho histórias distintas de amamentação dos três. E já passei, talvez não, dessa fase, né, de questionamento deles, e posso te dizer o seguinte: mesmo os meus filhos mais velhos, que mamaram menos, então eles carregam na história deles uma história de um aleitamento mais curto, é o que eu pude oferecer para eles naquela época, mas o fato deles terem vivenciado a minha amamentação da caçula, que mamou por mais de 3 anos, isso também faz parte da história deles.
Uhum.
E isso eles também carregam junto.
Sim.
Né? E ao fim e ao cabo, isso vai fazer diferença quando for a vez deles serem pais.
Uhum.
Né? Vai ter algum impacto.
Sim.
Na vida deles.
E eu vejo assim, no meu caso, né, nas minhas mais velhas que viveram a amamentação da caçula também,
sim, sim,
tem esse
sim
impacto muito forte, mas
sim,
eu vejo na caçula, é algo em que eu trabalho, sim, e eu tento trabalhar com essas crianças que chegam em casa para brincar de boneca, né, porque eu vejo que isso é realmente uma questão social, cultural. Então, assim, o que essas crianças vão levar, né, ao longo do crescimento delas, qual a visão de maternidade que vai ficar nessas meninas, nesses meninos também, né?
Que eu acho, Chica, você tem meninos. Eu me lembro que
é o Pedro.
Que gravou um vídeo super bonitinho, ele pequenininho.
Falando sobre não usem mamadeira nos bebês, que eles podem desmamar.
É uma graça.
Bom candidato, hein, pra ser meu genro. Fica a dica, Paulo.
Mas enfim, só para responder a sua pergunta, eu não sei, talvez eu seja uma otimista incurável, mas assim, eu acho que tem uma coisa muito legal que a gente percebe claramente na matriz, né, que é a coisa da multiplicação da informação, porque tem uma coisa que é muito clara, o que falta para a gente conseguir mais mulheres amamentando é a informação. Informação não é uma coisa muito complicada, informação é uma coisa barata, e o que precisa é multiplicar essa informação. E cada mulher que recebe as informações, ela é uma multiplicadora, porque
sim,
aquilo faz sentido para ela, né? Então a gente brinca, né? Um mês amamentando, essa mulher já pode ensinar a outra mulher a amamentar, porque já é PhD em amamentação, que você faz 24 horas. Então, assim, eu acho que a amamentação tem um poder de multiplicação de informação muito incrível.
A gente na matriz brinca, é que a gente aqui tá falando em áudio, e a gente ainda não descobriu como usar um hashtag em áudio. Mas no resto das redes sociais, a gente estimula que as pessoas usem uma hashtag cultura da amamentação. Né? Porque é disso que se trata. Se a gente está imerso numa cultura de amamentação, a gente tem mais informação, tem mais modelos, tem mais exemplos, né? A gente tem mais liberdade de falar, a gente tem mais amigos fazendo o que a gente faz, a gente tem mais trocas, né? A gente tem mais amamentação.
Só mais, né? Apoio, mais empoderamento.
MamaCast. Viva a amamentação! Leitura, pesquisas, podcasts e eventos. O que vocês dão de dicas para os MamaCasters? O que vocês têm lido e estudado?
Bom, a dica hoje é minha, da Chica, e é o livro Um Presente para a Vida Toda, do Carlos Gonzalez, pela editora Timo. Gente, tem que ler, é imperdível.
Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a Lili, Chica e Fabiola pela presença. Que esse seja o primeiro de muitos e muitos e muitos podcasts.
Ah, o prazer foi tudo nosso.
Foi delícia.
Uma delícia.
Muito obrigada.
Sim, a gente ótimo estar aqui com vocês.
Obrigada. A gente só tá no começo disso, né? Tem muita coisa a mais pra ser falada.
Tem, tem mesmo.
Apoios. Este podcast nasceu e conta com o apoio do Empreende Aí, que é uma escola de negócios com impacto social que eu frequentei no primeiro semestre desse ano. O projeto final do MamaCast foi apresentado para uma banca de 11 profissionais com trânsito importante entre empreendedores e ficou em segundo lugar, recebendo um prêmio em dinheiro e muito reconhecimento. Se você quiser saber mais, acesse www.empreendeai.com.br. Matrice, ação de apoio ao aleitamento materno. A Matrice é um grupo voluntário que se encontra semanalmente na Casa do Brincar, que está na rua Ferreira de Araújo, 388, em Pinheiro, São Paulo, toda sexta-feira entre 13h30 e 15h30. O grupo está no Facebook e no Instagram e em breve terá novo site. A editora Timo tem como energia vital os direitos humanos, sexuais e reprodutivos, a saúde, a mulher, a criança, a amamentação, a igualdade de raça e gênero, a defesa das minorias, a informação isenta, a independência, a cultura, a autonomia. Ela nasce com o objetivo de publicar, no sentido de tornar público, obras que imprimam esses valores e tragam à sociedade alguns debates com menos espaço desse nosso mundo contemporâneo. Para saber mais, acesse www.editoratimo.com.br. MamaCast. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Não deixe de enviar seus comentários e feedbacks pelas nossas redes, Facebook, Instagram e e-mail. O e-mail é mamatricecast@gmail.com. Para você ouvinte que estiver curtindo este episódio pelo Spotify, não esquece de clicar no botão seguir. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas estrelinhas e comentários, que a gente promete ler tudo.
Este podcast foi editado por Leonardo Tremeskin.